possamos mais uma vez estudar juntos essa doutrina de luz e de tanto esclarecimento para nós e para as nossas vidas, para que nós possamos enfrentar as dificuldades e os desafios que a vida nos apresenta, não é? Mas antes de falar sobre a lei de adoração propriamente dita, a gente vai dar uma introdução que é para que nós possamos compreender por que os espíritos nos esclarecem de uma maneira assim tão importante, né, e tão clara a respeito das leis que dirigem as nossas vidas aqui sobre a Terra e no mundo espiritual também. Mas, antes de mais nada, a gente gostaria de passar uma rápida visualização no significado das leis naturais ou divinas. Antes disso, nós precisamos compreender por que o Espiritismo chega até nós no momento em que nós estamos vivendo agora. Então, nós vivemos tempos difíceis, não é verdade? Como são todos os tempos, dizia madura e serenamente aquele escritor Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino. Qualquer lista sucinta de acontecimentos marcantes já define o tom dos nossos dias. Atentados terroristas, numa escala global sem precedentes, guerra civil e conflitos continuados em vários países do mundo árabe, prolongada crise no Oriente Médio, movimentos migratórios dramáticos, especialmente na Europa, surgimento de partidos de extrema-direita com manifestações de intolerância e preconceito, crises políticas e humanitárias na América Latina, no Brasil, crise financeira e instabilidade política históricas, numa outra dimensão, catástrofes ecológicas mundo afora. E, no meio disso tudo, a despeito disso tudo, no fundo, contra isso tudo, nós temos várias opções para escapar dessa negatividade em que o mundo está envolvido no momento atual. Uma delas é uma linguagem universal, a música. A outra, o relacionamento interpessoal, principalmente com base nos laços familiares. E, finalmente, o grande consolo e as elucidações e esclarecimentos que o Espiritismo nos fornece, nos dá, para que nós possamos compreender o momento que nós estamos vivendo atualmente. Por quê? Porque para nós é muito difícil aceitar a situação que aí se encontra. Muitas vezes nós somos tomados pelo pessimismo ou até pela indiferença. Porque o que há? Que importa o que está se passando lá, não sei aonde? Isso não me envolve. Ao contrário, envolve sim, porque tudo hoje nós estamos interligados. Existe um autor norte-americano chamado Fritz Joseph Capra, um cientista, e ele diz assim, ele escreve um livro muito interessante chamado A Teia da Vida. Todos nós estamos envolvidos numa teia. Então, o que acontece aqui reverbera no planeta inteiro. O que ocorre na Síria reverbera aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Essa teia, que ele chama de teia, está relacionada às vibrações que nós emitimos de nós, recebemos dos outros, né? Mas dizem respeito àquilo que ele ainda não sabe definir, que são as leis divinas ou naturais. Então, tudo aquilo que diga respeito à nossa vida e à condução da nossa existência aqui na Terra. O Livro dos Espíritos é a filosofia espírita. Como filosofia, ela procura responder às questões fundamentais acerca do indivíduo, do ser, das origens e das causas, e nos convoca a fazer reflexões sobre o ser, quem somos, a que viemos, qual a origem do espírito, qual o sentido da vida. É isso que nós estamos em busca, muito embora conscientemente não saibamos definir muitas vezes, né? Mas é até essa insatisfação interior com tudo que aí está, principalmente com a nossa própria existência, a nossa própria vida, define justamente isso, essa busca do sentido para a nossa existência aqui na Terra, né? São indagações que, em parte, são respondidas pela ciência espírita, que revela o mundo das causas originais, o mundo das ideias primordiais de Platão, as dimensões espirituais fora da Terra. Porque, se nós estamos na matéria, nós não somos matéria. Esse espírito, essa matéria é perecível. Ela tem um tempo de vida. Vai chegar um momento que nós vamos ter que nos despedir dela. Dessas indagações também surge uma psicologia. Como se desenvolve o processo cognitivo? Ou seja, como que eu conheço? Como que eu conheço o mundo? O que está à nossa volta? O que está? Como que eu posso conhecer o outro? O que me faz conhecer o outro? Que interesse que eu tenho sobre o outro e sobre tudo que me cerca? Na resposta à questão 628 de Allan Kardec aos Espíritos Superiores, no Livro dos Espíritos, referente à verdade, porque ela não esteve sempre ao alcance de todos, por que ela chegou somente em 1857? Será? Ou será que ela não andou por aqui, em outros momentos, em outros lugares, através de outras pessoas? Os espíritos superiores acrescentam: jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao ser humano receber comunicações tão completas quanto as que hoje lhe são dadas. Eu repito, jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao ser humano receber comunicações tão completas quanto as que hoje lhe são dadas. Ele está se referindo às informações contidas lá no Livro dos Espíritos. Esse hoje que ele diz não é o hoje de 1857. Esse hoje é atemporal, porque o Espiritismo é atemporal. Ele não está restrito ao tempo em que nós vivemos. Surge na linha da existência humana no exato momento em que poderia ser compreendido. As leis divinas, por sua vez, foram esculpidas na consciência do ser. Que ser? Nós. A partir da criação, da nossa criação, enquanto princípios inteligentes ou princípios espirituais. Veja-se lá na questão 621, onde estão as leis divinas? Na consciência. As leis humanas, ou melhor, como definição, já que nós estamos falando de lei, como definição, lei é um preceito emanado de uma autoridade soberana. Portanto, as leis divinas ou naturais é soberana. É imperativa sobre nós. As leis humanas são passíveis de mudanças ao longo do tempo, porque o ser humano evolui e evoluindo, transforma suas leis conforme o progresso moral realizado. As leis que nós temos hoje não são as mesmas leis que regiam o Império Romano, muito embora o direito, quem está na faculdade de direito ou já fez direito, sabe que o direito romano é uma das disciplinas mais estudadas nas universidades que cuidam do direito, né? Mas as leis sofrem modificações, alterações, porque nós evoluímos. As leis divinas, por sua vez, são eternas e imutáveis. Imutáveis porque não estão sujeitas ao vai e vem das ideias e da fragilidade humana. Eternas e imutáveis porque promanam de Deus. Então, elas nos dirigem. Por sua vez, nós deveríamos conhecê-las para que nós nos deixássemos conduzir por elas. Ah, mas é numa atividade passiva? Não, é numa atividade participativa. São elas que nos conduzem ao bem viver, são elas que nos educam de forma implacável e de forma incisiva, para que, em despertando a sua espiritualidade latente, possa o ser humano aproximar-se do seu Criador. Aí eu pergunto, todas aquelas tragédias que eu elenquei agora há pouco, por que que elas estão ocorrendo, não é verdade? Onde é que estão as leis divinas na consciência de uma criatura que não respeita a vida do outro? Ou que não respeita o outro como cidadão? As leis divinas são implacáveis, porque nelas está implícita a responsabilização pelos nossos atos e pensamentos. As leis divinas nos conferem empoderamento. O que é empoderamento? É um processo emancipatório do indivíduo, ou seja, eu sou responsável por mim, eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável, assim como eu causo, no efeito que a causa que eu causei vai me trazer. As religiões, infelizmente, não trabalharam esse aspecto, por isso que nós vemos hoje criaturas em crise, e que buscam desesperadamente aconchego das religiões. As religiões poderão, sim, nesse sentido, afagar, acolher, mas nunca emancipar, porque não é o papel delas. O papel de emancipação coube ao Espiritismo, porque nos coloca a nossa vida nas nossas mãos e diz: vai. Você vai ter ajuda, amparo e sustentação dos benfeitores espirituais. Terá ajuda do seu anjo da guarda, do seu mentor, amigo, do espírito que está com você há várias encarnações, lhe dando orientações que muitas vezes você não ouve, né? Mas nunca vai te circunscrever, fechar, nunca vai criar dependência sua de fatores ou de normas. As normas são os seres humanos que fazem para poder conviver adequadamente, né? A responsabilização, portanto, é a consequência do grau de consciência, ou seja, da vontade do agente. Daí a ação do determinismo absoluto ou relativo, conforme esse grau. Um selvagem ou um animal estão sujeitos a um determinismo divino absoluto. Não tem livre-arbítrio. Tem inteligência, mas não livre-arbítrio. Nós estamos hoje, nós, seres humanos, que não somos selvagens, nós que estamos numa civilização como a nossa, estamos dotados de livre-arbítrio. Então, nunca o ser humano esteve tão livre para causar como agora. Mas também ele não está se responsabilizando por aquilo que ele está causando. Por isso, o retorno em forma de sofrimento, despertador, de dor, que vai fazer com que ele abra os olhos com relação àquilo que tem feito. Contra o outro ser humano, contra a natureza, contra aquilo que o cerca. Então, por que essa sensação de vazio dentro do ser humano? Como se algo lhe faltasse? Aí nós achamos que o outro pode nos preencher, o marido, a esposa, os filhos. Mera ilusão, porque são seres humanos como nós, porque trazem ou trarão um dia a mesma vacuidade, o mesmo vazio, como se algo faltasse. Mas está tudo bem comigo, eu estou bem empregado, tenho uma família ótima, eu estou bem de saúde. O que me falta? Falta muito. Falta algo, falta o desenvolvimento pleno do amor e da caridade em nós que nos possibilita crescer em linha reta. Nós achamos que amor e caridade é uma linguagem piegas, é uma linguagem fruto dos diversos anos e séculos de religião, religiosismo e doutrinas quetais que passaram pela Terra. Mas o amor e a caridade, o amor não passional, o amor fraterno e a caridade, são exercícios que nos fazem ascender em busca do nosso Criador. E não é ascender lá para fora, é aqui dentro, né? E qual o campo de ação dessas leis divinas? Todas as coisas estão sujeitas às leis divinas. A ciência por meio do qual o homem descobre a natureza e seus mecanismos, já que a criação já foi criada, o que o ser humano faz é descobri-la, descobrir a natureza. A filosofia por meio da qual o raciocínio e a reflexão desenvolvem não apenas o saber. As faculdades de filosofia hoje estão enclausuradas na secura do pensamento lógico. Mas a filosofia verdadeira traz a sabedoria, tal como queria Sócrates, tal como quer a filosofia espírita. Por isso que Sócrates foi precursor dela. E a religiosidade que desenvolve no ser o amor a Deus, a criação, ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Se o mundo está do jeito que está, se o ódio impera, a violência, é porque o ser humano está vivendo um desamor por si próprio imenso, imenso. Nós não nos amamos, nós amamos a nossa superficialidade, aquilo que está na aparência, não o nosso interior, não a nossa natureza espiritual. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Respondem os espíritos: certamente, pois sempre estiveram presentes na terra aqueles que trouxeram conhecimento da verdade. Conhecimento este que estava esparso, mas que foi reunido posteriormente pelo Espiritismo. Então, a tese foi feita lá atrás, a síntese através dos mensageiros, a antítese, melhor dizendo, por todos aqueles que trabalharam contra a verdade, e a síntese é o Espiritismo. Foram eles Krishna, Moisés, Siddhartha Gautama, Buda, Confúcio, Zoroastro, os filósofos gregos, os pensadores romanos, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E, finalmente, o Espiritismo. No Espiritismo, missionários do bem, como o próprio Allan Kardec, como o continuador do Espiritismo em terras europeias e no Brasil, Leon Denis, Gabriel Delany, as médiuns que trabalharam na codificação, os queridos brasileiros Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, e muitos espíritas da primeira hora e da segunda hora, como Hermínio Miranda, os espíritos Emmanuel, além de todos aqueles espíritos que trabalharam na codificação, e a gente ainda acha que está sozinho, nós nos achamos sós. Sós como? Não é? Se nós temos todos esses espíritos ao nosso lado, e principalmente agora, nesses momentos graves que nós estamos passando, não é? Nós saímos por aí e a gente não vê as pessoas cumprimentando. Olha, Feliz Natal, boas festas. Parece que está todo mundo fechado. Fechado em quê? Né? E por quê? Por que nós estamos assim? Né? Mas as leis divinas se dividem em lei física, que cabe à ciência descobrir na natureza, e as leis morais, que são aquelas que condizem com o desenvolvimento da ética e da moral humanas. São elas a lei de progresso, o progresso que nós já fizemos até hoje, mas tem uma questão muito bonita aqui no Livro dos Espíritos, a questão 793, eu vou ler só um trechinho, porque ela é longa. A resposta, eu vou ler. O que é uma civilização? Será que é esta civilização que nós estamos vivendo hoje? Olha só o que os Espíritos dizem, o que Kardec deduz do ensino dos Espíritos. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez, menos orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento e tantos outros que estão por aí sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Eu fico pensando, será que tudo isso que está ocorrendo no mundo não é para que nós despertemos para uma nova civilização? Porque essa que aí está já não oferece condição nenhuma para continuar. Existe também a lei de igualdade. Eu vi uma vez um filósofo dizer que a igualdade é utopia. Ele está se referindo, logicamente, à igualdade material. É lógico que é utopia, porque é impossível a equanimidade de bens materiais, como queria o socialismo. Isso é uma utopia, né? O que o Livro dos Espíritos diz é que existe igualdade, sim, entre os seres, porque nós somos criados todos à semelhança divina. Nós somos irmãos. É isso que nos torna iguais. E não as utopias políticas. A liberdade, questão 872, o resumo teórico do móvel das ações humanas, que dirime todas as dúvidas sobre liberdade e livre-arbítrio, e vai por aí afora, sociedade, trabalho, reprodução, a conservação, adoração. Adoração, sentimento inato de transcendência e imanência divina que caracteriza o ser humano. E o que mais está sendo utilizado hoje é a lei de destruição, muito embora a destruição natural transforma, mas a destruição abusiva destrata e destrói a vida. E, finalmente, a lei de justiça, de amor e de caridade, que Jesus viveu em plenitude. Rapidamente, eu vou falar um pouquinho sobre Jesus, porque ele, que deve ser adorado, não somente em imagem, mesmo porque não sabemos a real imagem que Jesus tinha. O que nós sabemos, Emmanuel reportou para nós num livro chamado Há 2000 anos, ele teve um encontro com Jesus, quando ele ainda era um senador de Roma, e ele descreve a postura de Cristo, como que ele era, o que ele sentiu naquele momento. Ele, senador de Roma, cai frente a Jesus, diante da grandeza espiritual daquele espírito que estava ali à sua frente, que seria crucificado logo depois por Roma e pelos fariseus. Emmanuel diz que Jesus teve evolução linear, numa reta de realizações e conquistas. Um espírito que até o momento não foi plenamente compreendido, visto que a nossa mentalidade e evolução de provas e expiações não abarca a total compreensão de Jesus e da sua natureza. Allan Kardec, em seu magnífico trabalho de pesquisa sobre a presença de Jesus de Nazaré entre nós, que consta do livro A Gênese, teve a preocupação inicial de desvincular Jesus daquela tríade religiosa, Deus, Cristo e Espírito Santo, criado pela Igreja formal num período em que o Herculano Pires classifica como pós-profético, portanto, um período muito mítico, muito místico, e Jesus foi imerso no mito. O Espiritismo veio desentranhar Jesus do mito para trazê-lo aqui para nós em espírito e verdade. Dizer, olha, novamente estudando Jesus como ele queria, ele diria, como disse, que nós também éramos deuses. Vós podeis fazer o que eu posso, o que eu faço e muito mais. Então ele nos faz uma promessa de que nós poderíamos ser como ele. Portanto, ele é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma, ele é aquele que nós devemos estudar para poder ser como ele. Esta é a personalidade do Cristo, não aquelas que por aí são ditas, não é? Hoje, as universidades norte-americanas laicas, bem como as de orientação religiosa, protestante, buscam o Jesus histórico, ou seja, a presença histórica do mestre entre nós, registros documentais, pesquisas históricas do período em que ele viveu, personagens relevantes da sua época e suas ações, escavações arqueológicas de locais onde Jesus esteve e conviveu com seus apóstolos. Mas, fora essas fontes oficiais, os 4 evangelhos canônicos e as outras fontes apócrifas também, nós temos a presença de Jesus, que foi trazida para nós através do Espiritismo, e, na sequência, o trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier, que, com os Espíritos Humberto de Campos, Emmanuel e Neil Lúcio, Ben May, trouxeram para nós episódios da vida de Jesus que estão perdidos no tempo. E nós pudemos acessar Jesus de uma maneira tranquila e serena. E nós voltamos a perguntar por que o ser humano está num conflito imenso, inenarrável, materialista, embrutecido. Ah, mas os escândalos. O escândalo é necessário, muito embora, ai daquele por quem o escândalo venha. E aí o escândalo toma proporções imensas hoje no mundo. Mas nós não estamos desprovidos de esperança, diz um pensador nosso brasileiro, Mário Sérgio Cortella, não aquela esperança de esperar, mas a esperança de esperançar, que é a esperança ativa, é aquilo que a gente possa fazer para que o mundo seja melhor. O nosso mundo, não o mundo. Nós não podemos fazer nada pela Síria, que está afundando no ódio, mas podemos orar por eles. Não podemos fazer nada pelos Estados Unidos, que está com um desafio pela frente, mas podemos orar por eles. O que nos compete fazer está à nossa volta. Sermos cidadãos de um país que está em crise moral, crise econômica decorrente da crise moral, mas, além das preces, o trabalho, a convivência, o respeito ao outro. É isso que nos compete fazer. Então, haveria tempo para a gente falar mais ainda sobre aquilo que nos compete fazer. Mas basta que nós olhemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estão lá as propostas. O homem de bem é o homem de regeneração. É aquilo que nós devemos alcançar. Para que nós, primeiro, tenhamos uma vida mais serena, mais harmoniosa. Segundo, soframos menos. Porque é isso que o ser humano quer, sofrer menos. Então, se é isso que nós queremos, vamos buscar na fonte do conhecimento. Concordam? É isso.